No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora. Nesta edição você confere os seguintes assuntos. Saiba como se proteger de assédio moral no trabalho. E ainda, os golpes mais comuns relacionados a ofertas de empréstimos consignados.
Rádio CUT, www.cut.org.br.
Em um tempo em que exigir respeito à cor da pele, características físicas, à orientação sexual ou até mesmo à fé religiosa da pessoa, tudo isso é visto por conservadores como vitimismo, patrões e gestores tendem a naturalizar ofensas ditas em falso tom de brincadeira que causam constrangimento e humilhação aos trabalhadores e trabalhadoras. Isso acontece como forma de cobrança por metas, ou até mesmo porque os gestores ou colegas de trabalho não vão com a cara do companheiro de trabalho, querem se vingar de algo, ou então até mesmo se divertir com apelidos pejorativos. A agressão moral, conhecida como bullying, é uma forma de violência que resulta, em muitos casos, em adoecimento mental, é isso mesmo. E é de responsabilidade da empresa, não apenas dos gestores, né, do gerente, ou enfim, do encarregado da empresa. É o que entendem juízes da Justiça do Trabalho, que têm decidido a favor de trabalhadores que entram com ações se queixando da forma como são tratados. Aconteceu recentemente com a Via Varejo, que é o grupo que controla o Ponto Frio e as Casas Bahia. Recentemente, o grupo foi condenado a indenizar um trabalhador que, por ser magro, ele é montador, ele era hostilizado pelo seu superior. As frases que esse trabalhador ouvia eram do tipo: "E aí, magrelo, tá fraco? Não vai dar conta do recado?" E isso acontece frequentemente, como a gente disse, pela cor da pele, pela orientação sexual, pelo fato de ser mulher, pela condição física, se é magro, se é gordo, se é careca. Aí o que acontece? Mesmo a agressão partindo de um funcionário, de um superior, de um colega de trabalho, a justiça tem entendido que a responsabilidade é sim da empresa, porque ela tem que promover um ambiente sadio de trabalho. O advogado especialista em direito do trabalho, Fernando José Hirsch, sócio do escritório LBS, que presta assessoria jurídica para a CUT, explica que a empresa tem obrigação de fiscalizar, inclusive, o ambiente de trabalho para que não ocorram esses casos. Ele diz o seguinte: a empresa é responsabilizada na hipótese de qualquer lesão moral entre os trabalhadores. É necessário haver políticas de recursos humanos nas empresas que valorizem o respeito entre as pessoas. Agora a gente falou sobre lesão moral. O que é lesão moral? É quando alguém é constrangido, e isso pode ser um caso simples, né, de a pessoa se sentir ofendida e suportar psicologicamente, ou até mesmo casos em que o assédio é tamanho, que causa um trauma, fere a autoestima da pessoa e ela acaba tendo que recorrer até a tratamento psiquiátrico. Isso é muito sério. Para exemplificar, imagina uma criança que é gordinha, vai na educação física na escola e toda aula ela é deixada de lado, os coleguinhas tiram sarro dela, ela vai crescer com algum tipo de trauma. Na fase adulta é a mesma coisa. Se você no seu trabalho, né, no seu ambiente social é chamada toda hora de gordo ou de magro ou de gay, né, isso é pejorativo sempre e vai te causar danos, ainda que você continue todo dia trabalhando, desempenhando sua função. Isso acaba mexendo com a sua autoestima, com o seu íntimo, causa traumas e ninguém é obrigado a passar por isso. Ser classificado, entre aspas, como algo, né, no meio das pessoas, aí no caso magro, gordo ou gay, enfim, ser chamado desses adjetivos, vamos dizer, né, dessas denominações, é, repito, sempre pejorativo e no meio social, definitivamente isso não é sadio, como a gente acaba de dizer, porque causa algum tipo de estresse, acaba causando algum tipo de trauma. A gente vai ouvir o Fernando Hirsch, então, sobre isso e sobre as indenizações. Há uma diferenciação, inclusive, da justiça entre pequenas e grandes empresas em termos de sentenças. Geralmente há.
André, a quantificação deste dano moral depende da gravidade da lesão. Uma coisa é eu sofrer uma ofensa. Outra coisa é se essa ofensa ela me trouxe um abalo psicológico, se eu ficar afastado, se eu preciso de uma internação, se eu passei a ter alguma síndrome de pânico, teve outras consequências. Qual a gravidade do ato e a consequência para a vítima? Porque às vezes a vítima pode ter uma estrutura psicológica forte e não se abalar. Claro que é um dano moral. Mas se ela não chegou a adoecer por causa disso, a quantificação monetária é menor. A gente avalia também a conduta do infrator, ou seja, qual a empresa tomou cuidados para isso não acontecer, ela até estimulou que acontecesse, ela, ela estimulou a competitividade entre os trabalhadores ou ela tentou de todas as formas preservar a saúde entre eles, mas foi uma fatalidade? Então, é outro ponto para ser considerado. E outra questão é a condição financeira do agressor, da empresa. Se a empresa é uma de pequeno porte, microempresa, uma MEI, não faz sentido ter a mesma punição do que uma multinacional. Então, uma multinacional não vai mudar a sua política de recursos humanos se tiver uma condenação de R$ 1.000. Para uma microempresa, uma MEI, por exemplo, pode já ser um valor razoável. Então, é a quantificação depende muito do porte da empresa.
Os mais frequentes tipos de assédio que resultam em danos morais são os seguintes: apelidos pejorativos, né? Como a gente disse, chamar a pessoa de gay, chamar a pessoa de gordo, chamar a pessoa de magro, pode ser no caso do magro palito, no caso do gordo o balofo, enfim, todos aqueles, aquelas brincadeiras que as pessoas costumam dizer: ah, mas é só uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira, é uma ofensa. Então, todos esses apelidos pejorativos são danos morais, causam danos morais. As ofensas, as ameaças, broncas frequentes e exageradas na frente de colegas e clientes, xingamentos, comentários maldosos sobre a aparência da pessoa, crimes de racismo, então de LGBTfobia, mas tem outros casos também, que também são considerados como assédio moral e podem causar o que a gente está dizendo aqui, que são danos morais. Por exemplo, em 2015, a juíza Ana Paula Alvarenga Martins, aliás, esse caso que a gente conta, quem relata é o jornalista Igor Carvalho para o Brasil de Fato. Ele diz, a reportagem diz o seguinte, que essa juíza, né, Ana Paula Varenga Martins, da primeira vara do trabalho de Americana, no interior do estado de São Paulo, condenou o supermercado Walmart a pagar R$ 30.000 em indenização a um trabalhador que reclamou na justiça a humilhação que sofria dentro da empresa, onde era obrigado a cantar o hino motivacional da empresa, mesmo na presença dos clientes, e rebolar no interior de um círculo. Acontece muito isso em empresa, né? Acontece, os gestores acham que eles têm lá um método, né? Aconteceu isso no Coco, numa, na inauguração de um restaurante do Coco Bambu também, recentemente, é o que diz a reportagem. Te obrigam o trabalhador a participar de certas atividades que realmente são vergonhosas, são vexatórias, deixa a pessoa constrangida. Assédio sexual também está incluído nesse meio, tá? De assédio moral. Então, assédio sexual também se configura, aliás, na verdade, o assédio sexual ele começa com assédio moral. É necessário provar, se você vai entrar com alguma ação, é necessário provar a situação de assédio em uma eventual ação na justiça. Precisa ter gravações, fotos, e-mails, conversas virtuais em redes sociais, né? Capturar essas, registrar essas conversas, as capturas de tela também, né? De prints, são os prints de conversas e ofensas em redes sociais, também no ambiente de trabalho, relatos de testemunhas são essenciais também. Então, todas essas provas você reúne caso você decida, caso você esteja passando por isso, né? Ou o trabalhador passar por isso, desejar entrar com uma ação na justiça, precisa reunir todas essas provas.
Economia.
Falamos aqui sobre o consignado e o volume de queixas sobre transações não autorizadas que têm chamado a atenção de órgãos de defesa do consumidor que estão orientando os segurados sobre como se proteger contra esses golpes. E nós da CUT listamos ontem algumas recomendações para que o consumidor se proteja. Hoje que a gente vai falar, para complementar, né, a gente vai listar algumas das tentativas de golpes mais comuns que todos devem ficar atentos. Os golpes mais comuns são falsificação de documentos, falsificação de assinaturas em contratos, pagamento de depósito antecipado. Nesse golpe é solicitado o depósito de valores ou então pagamento de boleto para concluir o pedido de empréstimo, naquela situação em que você contrata ou acaba cedendo, né, acaba sendo ludibriado a fazer um empréstimo e aí a instituição, na falsa instituição, na verdade, pede para que você deposite um valor para que o seu empréstimo seja liberado. Isso não existe, portanto, é golpe. Dinheiro fácil, é preciso desconfiar de juros muito baixos ou então de valores muito acima do limite que outros bancos e financeiras liberam para você. Informações sobre senha e acesso à conta do banco, você não precisa, não deve informar sua senha do banco em hipótese alguma para contratar um empréstimo consignado. Além de falsos funcionários do INSS que se passam por funcionários para poder aplicar golpes, ofertas de crédito por telefone ou e-mail. Atualmente, o empréstimo ou crédito consignado não pode ser oferecido e nem contratado por telefone ou e-mail. Tem que ir pessoalmente na instituição. Pode ocorrer, no entanto, de alguém oferecer por telefone, alguém te ligar para oferecer algum negócio, mas esse negócio só pode ser fechado com assinatura presencial. e mesmo assim não forneça dados por telefone. O máximo que a instituição pode fazer é avisar: temos uma linha de crédito para você. Você tem que ir pessoalmente nessa instituição para assinar os documentos, enfim, para tratar do negócio, nunca por telefone. Liberação de empréstimo, mesmo com margem negativa, também é uma espécie de golpe, ou seja, acima do limite estipulado, existe uma porcentagem, que é 30% e tantos, 35% do seu benefício, que pode ser destinado ao pagamento de prestações de consignados. Se disserem para você que essa prestação pode ser maior que esses 35%, que teu empréstimo pode ser maior, no entanto, e portanto as prestações podem ser mais do que 35% do seu benefício, isso também não é permitido por lei, então não aceite. E sempre, qualquer irregularidade, acione o PROCON na hora. Procure o PROCON da sua cidade em todos os casos. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!